É um ritual, né? Chegar, tirar a máscara, voltar de novo a respirar normalmente. É um ritual. Vai passar esse tempo. Vai passar. Quem crê nisso vai passar esse tempo, amados? Amém? Eu louvo o Senhor por essa manhã, por ter a honra de trazer a mensagem nesse último culto do ano. E eu quero compartilhar com os amados irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo de número 15. Salmo 15. Salmo de Davi, o nosso irmão da mídia colocou aqui na transparência aqui para a gente. Eu vou ler o Salmo todo, é um Salmo pequeno, apenas cinco versos, mas eu vou ler todo para depois termos uma maior compreensão e depois eu vou falar sobre cada verso. Diz assim o Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Eu queria que os irmãos comigo repetisse a parte B do último versículo. Ele fala assim, ó. Vamos lá. Quem? Mais uma vez. Amém. Pai, nós te bendizemos nessa manhã, pela sua graça, pelo seu amor, pela misericórdia, ó Pai, que é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado por podermos estar nessa manhã reunidos como família, para podermos juntos compartilhar a tua palavra. E nesse momento, Pai, eu te peço que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, com os que estão aqui, com os que estão em casa, assistindo, ouvindo, com aqueles que vão ouvir essa mensagem no decorrer dos dias, de anos, que o Senhor venha falar aos corações de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? O Davi, ele usa um estilo literário que a gente chama de paralelismo, para começar essa série de textos do verso, né, da poesia dele. E isso ele faz que ele quer expressar um questionamento que está no seu coração. Então ele fala o seguinte: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Em algumas versões, santuário está como tabernáculo. Quando o salmista usa a palavra habitar e usa a palavra morar, ele quer dizer a mesma coisa. Quando ele usa a expressão, a palavra santuário, santo monte, ele quer se referir ao mesmo lugar, que é a morada eterna que nós vamos ter com o Senhor Jesus. Então, as duas sentenças, elas apontam para uma mesma realidade espiritual. O questionamento sobre quem vai morar na eternidade com Deus, quem poderá estar na presença, naquela grande festa celestial que nós temos a certeza que vamos estar lá. E aí a inspiração vem até o coração do próprio salmista com a resposta. E a gente vê nos versos seguintes, com muita clareza e com muita objetividade, as características de quem vai morar no céu, de quem vai passar a eternidade ao lado do Senhor, daqueles que vão habitar um tabernáculo celestial. Eu quero fazer um ponto aqui. Eu quero abrir aqui um parênteses para poder ter e falar algumas coisas, para poder ter uma maior compreensão do nosso texto. Eu quero falar sobre o livro de Atos, no capítulo 16, sobre o carcereiro de Filipos. Não vou ler o texto todo, Vou só fazer menção ao verso 30 e 31, onde Paulo fala para o carcereiro o que, que era preciso para ser salvo. Fala o seguinte: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Dando indicação do que era preciso para ser salvo. Depois Paulo também, em Romanos, no capítulo 9, ele fala o seguinte: se você confessar com a sua boca que o Senhor Jesus, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Também quero pegar aqui o texto de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e verso 9, aonde ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Amados, a Bíblia precisa ser compreendida como um todo. Sendo assim, eu entendo que nada que eu faça, nenhum esforço humano me garante a salvação. Eu sou salvo porque, por graça e misericórdia, e pela fé em quem? No Senhor Jesus. É por isso que eu sou salvo. Então, voltando ao Salmo 15, o que está ali relacionado não é uma meta que Deus estabeleceu, na qual eu e você temos que correr atrás, tomar como foco aquilo para ser salvo. Não. Não é isso que o Salmo diz. Na verdade, o Salmo 15, que vai conversar com o Salmo 24, ele traz características daquele que já é salvo. Até aqui o quê, amados? Dá para entender até aqui? Então, o Salmo traz atributos, qualificações espirituais daquele que já é do céu. Quem é que é do céu aqui, amados? Quem é que é do céu? Quem aqui vai morar no céu aqui? Então, atributos que já tem que ter em você. Esse ano de 2020 foi um ano muito, muito complicado, né? Muito atípico. Eu lembro que no ano passado, nesse período de final de ano, todos nós, como é normal, de costumes, estávamos fazendo muitos planos para o ano seguinte. Alguns estavam com objetivos de estudos, faculdades, qualificações, novos cursos, alguns com perspectivas de trabalhos, empreendimentos, novos negócios. Vislumbrava o ano 2020 como um ano promissor, um ano de conquistas. Muitos estavam merecidamente com suas férias programadas, passeios, viagens agendadas, casamentos, aniversários agendados, com tudo já organizado. Porém, o finalzinho de 2019 e todo o 2020 que está se acabando, nós pudemos viver e entender na pele, se assim eu posso dizer, a palavra que diz que o homem pode fazer o quê? Mas a resposta vem de quem? Do Senhor. Porém, eu quero dizer o seguinte, irmão, nós aprendemos a redefinir metas, a mudar objetivos. Também não posso esquecer que muita coisa boa aconteceu. Quem aqui, nesse período difícil que estamos vivendo, viveu algo de bom? Experimentou algum milagre na sua vida? Percebeu a mão do Senhor na sua casa? Amém? Então, também é um motivo de agradecer ao Senhor. Nós não sabemos como vai ser o 2021 e por aí à frente, não sabemos. Mas não podemos parar de pensar, de criar objetivos. Não devemos parar de sonhar, de orar, profetizar e de buscar dias melhores, mesmo não sabendo o que vai acontecer. Sonhar, orar, buscar, interceder, mas sempre colocando no crivo de quem? De Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Sendo assim, nessa manhã, eu quero me apropriar do Salmo 15, falar um pouco como deve ser a conduta de nós santos, de nós salvos, no ano seguinte, 2021, 22, 30 e por aí vai, para quem sobreviver. Nesse novo ciclo que se começa daqui a alguns dias, o nosso caminhar deve contribuir para que tanto nós, nossa casa, nossa comunidade, para que o mundo tenha dias melhores. Então, mais uma vez, eu quero repetir isso, vou me apropriar do Salmo 15 e perguntar o seguinte: Senhor, quem estará andando de acordo com a sua palavra, com a sua vontade em 2021 e nos anos seguintes? Quem? Quem vai estar? E aí a resposta vem nos versos seguintes. O verso 2, se você quiser ler comigo, fala assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é, que de coração fala, então eu preciso viver com integridade, eu preciso viver com justiça, eu preciso viver com verdade. Sem integridade, nada que eu faça, nada mais, nada mesmo, vai ter valor. Porque sem integridade, sem honestidade, serão coisas sujas. Na conduta de uma pessoa íntegra, não existe espaços para malícias. Não tem espaço para isso. As suas ações e as suas intenções, ela não tem segundos objetivos. Ela faz com honestidades. As suas ações, elas são puras. Não tem aquele negócio de você não saber o que a pessoa quer. Não tem aquele negócio de você não saber o que ela está falando. De você não confiar. Sem integridade, honestidade, não iremos poder melhorar nada. Junto com a integridade, está a prática da justiça. E nós estamos doutores aqui na SEM sobre justiça. A gente escuta muito sobre isso. Muito, muito, muito. A justiça, não que ela vem, que vem do homem, mas a justiça que emana de Deus. Porque só assim conseguiremos, com a justiça de Deus, realizar coisas melhores. O próprio Jesus, ele nos exorta a isso, a buscar essa justiça. Lá em Mateus 6:33, ele fala: busquem primeiro o reino de Deus e a sua, porque se buscarmos a justiça do homem, se buscarmos a nossa justiça, o mundo não vai melhorar, só vai piorar. Integridade, justiça e verdade. Verdade é o contrário de mentira. A mentira, ela tem um aspecto interessante, porque a mentira, ela pode ser fruto do medo. Então, por medo, eu acabo mentindo. Dá para vocês aqui um exemplo. Abraão. Deus fala para ele: ó, sai da sua parentela. Deus promete a ele uma terra nova. Fala para ele que vai aumentar a sua descendência, que fará dele uma grande nação. Ele obedece, ele larga tudo, ele sai para um local que ele não conhecia ainda, e quando ele chega no Egito, o que a maioria já conhece a história, ele com medo, porque a mulher era muito bonita, de quererem roubar a mulher dele e matá-lo, ele pede para que a mulher minta, para que ela haja com mentira. Então, a mentira de Abraão, ele é fruto de um coração que preferiu temer a homens do que crer em quem? Do que crer em Deus. Porque aquilo que Deus fala que vai fazer, ele vai cumprir. Por acaso o Senhor já havia dado para ele uma descendência e nação? Não. Então, ele não iria morrer ainda. A promessa ainda não havia se cumprido. Quantos de nós tem promessa de Deus que não se cumpriu ainda? Quantos? Eu tenho. E eu creio que vai o quê? Vai se cumprir. Então a mentira, em alguns casos, é fruto de quê? Do medo. E aqui dele, medo de morrer. Eu lembro de uma história interessante, não uma história, um fato real aconteceu comigo, já há muitos anos atrás. Eu estava aqui em Mesquita, na estação, aguardando a composição, indo para a Central do Brasil. E aí, do meu lado, assim, no banco, estava uma senhora sentada, e ela pega o telefone, o celular, e ela começa a conversar, e não tinha como não ouvir, porque estava ao seu lado. E ela fala assim, o seguinte, para quem está do outro lado da linha: fique despreocupada, que já estou chegando, eu estou em São Cristóvão. Você sabe, alguém aqui conhece São Cristóvão? Conhece, com certeza. De Mesquita para São Cristóvão, olha a distância que tem. Com certeza, a mulher tinha algum compromisso com alguém ou na empresa, com o horário marcado, e ela, com medo de ser exortada, o que ela faz? Ela mente. Era medo. Então, muitas vezes, né, um dos aspectos, né, da não-verdade é o medo. Você mente por medo. Mas eu quero te falar o seguinte, amada, fique muito atento, porque a mente de quem tem um coração medroso e enganado, ele pensa da seguinte maneira: se eu contar a verdade, eu vou ter prejuízo. Se eu contar a verdade, eu vou deixar de ganhar. Se eu contar que aquele meu carro está cheio de defeitos, eu não vou conseguir vendê-lo. Se eu contar que a minha casa está com a documentação ainda enrolada, eu não vou conseguir vender. Se eu falar que eu tenho lutas, que eu tenho dificuldades, que eu tenho pecados, eu vou abalar o quê? A minha reputação. Ó, aí vai mentindo, mentindo, mentindo. E muitas vezes nós deixamos de falar a verdade para manter o status e a reputação, ou simplesmente para não sermos o quê? Repreendidos. Então, nossa conduta, daqui para frente, a conduta que deve ter naqueles que já são salvos é essa. O salmista responde. Mateus 5:37 fala que as nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. O que passar disso vem do maligno. E muitas vezes nós reclamamos de muitas pessoas que falam mentiras e nós também estamos mentindo. Nós estamos agindo com a verdade. O verso 3 fala que aquele que vai andar segundo os caminhos do Senhor daqui para frente é aquele que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Quem é meu próximo? É minha esposa, minha filha, meu neto, meu pastor, é você. Todos são meu próximo, todos são meu próximo. Os de perto e os de longe. Os que eu sei o nome e os que eu não conheço, todos são meu próximo. Provérbio 22, verso 1a, diz o seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Olha só, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Então, quando difamamos alguém, nós estamos arrancando aquilo que ela tem o quê? De precioso. Estamos arrancando a sua reputação. Estamos abalando aquilo que ela tem de melhor. Tem pessoas que ela se aproxima da outra, ela começa demonstrando amizade apenas para tirar informações. Depois disso, elas pegam essas informações e repassam de forma errada para prejudicar o outro. É alguém que intencionalmente quer destruir a outra pessoa. O salmista diz que não devemos fazer mal ao nosso semelhante e nem lançar calúnia ao próximo. Ao próximo. Tem uma frase horrível que eu vi uma vez num pastor de caminhão que fala o seguinte: amigo meu não tem defeito, Inimigo, se não tiver, eu coloco. Ó, amigo meu não tem defeito. O inimigo, se não tiver, eu coloco. E a pessoa, ela fala uma coisinha aqui, lança uma palavrinha ali. Quando você cita o nome da pessoa, ela faz uma carinha assim, meio que desagrado, mas não fala nada. Vai só colocando interrogações na mente da outra pessoa, sempre deixando algo no ar. Informação acompanhada da calúnia. A calúnia já é a mentira total sobre a outra pessoa. É inventar uma história, é contar um fato como se fosse verdade apenas para manchar a reputação da outra pessoa. Quem é salvo, aquele que já tem o passaporte para morar no céu, não pode ser dessa maneira. Não pode. Não pode. Tiago 3, 2 fala o seguinte: todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Nós precisamos rever como está o uso da nossa boca, o uso da nossa língua. Eu estou usando a minha boca, a minha língua, para me comunicar bem, para abençoar pessoas, para incentivar, para encorajar, ou estou usando a língua para difamar e caluniar o meu semelhante? Se você quer seguir em frente bem, de acordo com o que o Senhor nos orienta, fuja disso. Use a sua boca para abençoar, para elogiar, para agradecer pessoas que têm feito coisas boas na sua vida ou na vida de outros. Mas, pastor, talvez alguns estejam aqui pensando da seguinte forma: pastor, eu quase não falo. Agora, com máscara, quase não falo mesmo. Eu quase não abro a minha boca para falar mal de ninguém. Ó, não abro a minha boca para falar mal de ninguém. Porém, amados, os dedos também falam. A mão também fala. Aquilo que eu posto está falando alguma coisa. Aquilo que eu compartilho está falando alguma coisa. As minhas conversas de WhatsApp podem estar caluniando ou difamando uma outra pessoa sem eu ter o quê? Aberto a boca. Então, tome cuidado com aquilo que você curte, com o que você compartilha, porque talvez você esteja ajudando a difamar e caluniar uma pessoa, roubando dela o quê? A reputação. E isso não é a conduta daqueles que vão morar no céu. Isso não agrada ao Senhor. O verso 4 fala o seguinte: quem rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Olha só, vou repetir aqui, parte A: que rejeita quem merece desprezo, mas honra quem teme ao Senhor. Que mantém a sua palavra, ó, mantém a sua palavra, mesmo que saia prejudicado. Manter palavra, manter aquilo que diz, manter compromisso, honrar compromissos. Uma coisa, amados, é eu amar meu próximo, meu semelhante, independente das suas escolhas pessoais. Outra coisa é eu compactuar, concordar com a sua conduta de pecado. Então, quando o salmista fala que eu devo desprezar quem merece desprezo, não é rejeitar a pessoa, mas sim o que ela faz, sim o que ela pratica. Eu posso amar uma pessoa sem concordar com aquilo que ela faz de errado. Portanto, eu não posso acolher atitudes erradas que despreza o Senhor, algumas atitudes despreza o Senhor. Não devemos ter em conta quem busca a impiedade. Muitas vezes nós erramos por achar bonitinho, engraçadinho, aquilo que Deus odeia. Na rodinha de conversas, entre amigos, no trabalho, nas reuniões de crentes em particular, essas piadas, muitas vezes, não está o quê? Agradando a Deus. Deus, ele reprova, ele despreza a impiedade, o erro, a injustiça, o escárnio, a imoralidade. Então, eu tenho também que fazer o quê? Desprezar isto e não compactuar com isto. Se Deus despreza, eu também tenho que fazer o quê? Desprezar. Desprezar aquilo que merece desprezo. E honrar aquele que teme ao Senhor. Vamos pensar, na semana que terminou ontem, né, que hoje começa uma nova semana, né? Nós honramos alguém? Nós incentivamos alguém? Nós agradecemos a alguém? Que eu falar que agora veio à minha mente nesse momento. Não estava no planejamento. Nós tivemos no passado uma apresentação espetacular das crianças. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo e que nós ficamos algum tempo sem o culto presencial, e estamos até hoje ainda sem aula nas salinhas, o Ministério Infantil, ele agiu de forma espetacular. Atividades para casa, passou-se um livro que ficava de casa, não sei se está ainda, né? Indo de família em família para a criança ter atividades durante o dia. Será que nós, que não temos filhos pequenos, agradecemos às tias por isso? Será? Será que nós temos o costume de, quando vamos ao mercado e passamos no caixa, cumprimentar ou nem olhamos para quem está ali nos servindo? Será? Então nós temos que o quê? Que honrar aqueles que estão fazendo o bem. Nós temos muita facilidade em massacrar quem está fazendo mal, mas honrar quem está fazendo bem é muito difícil para nós isso. E se nós queremos um mundo melhor, 2021 melhor, nós temos que aprender a essas coisas. A honrar, a elogiar, a agradecer, a perguntar como está passando. Isso aí é comigo também, tá bom, amados? Nós somos capazes de no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, falar com todo mundo. Mas talvez ontem eu falei com alguém no WhatsApp, como é que você está, tudo bem e tal, curtiu que ela postou em algum lugar, mas hoje eu passo por ela e nem dou bom dia. Distanciamento é bom, né, amados? Honrar, elogiar. O texto fala, o verso termina com manter a palavra, mesmo que vá sair prejudicado, ó. Mesmo que vá sair prejudicados. Nós devemos manter uma palavra empenhada. Se eu empenho uma palavra, eu tenho que cumprir. O nosso maior exemplo para tudo isso aqui sempre é e sempre vai ser o Senhor Jesus. Sempre. E aí, quando Deus viu que a humanidade não tinha mais jeito, o Jesus vai e se oferece para vir à terra e morrer pelo meu pecado, morrer pelo seu pecado. E aí ele vai, ele passa por tudo aquilo ali, até culminar com a sua morte. Ele vai até o final, mantendo o quê? A sua palavra. Porque ele era o filho de Deus, ele era o próprio Deus. Ele poderia falar assim, chega, acabou, não quero mais isso. E vou resolver da minha maneira. Mas ele não, ele manteve a palavra empenhada para o Pai, amados. Para o Pai. E não mentia, né? Porque todas as vezes que alguém chegava para ele e perguntava, tu és o filho de Deus? Ele confirmava. De alguma forma ele confirmava. Mesmo sabendo que confirmar poderia levá-lo para a morte. Mesmo que haja prejuízo, nós temos que manter o quê? Manter a palavra. Como que nós vamos esperar dias melhores se nós compramos e não pagamos? Como? Como vamos querer dias melhores se tomamos emprestado e depois fugimos do que, de quem emprestou? Não mantemos a palavra. Falamos que vamos estar e não chegamos no local e nem comunicamos a pessoa. Igual aquele cara que eu contei, ó, estou chegando aí. Está nada. Está nada. Qual de nós, me desculpe a exaltação, quando nós fazemos isso, falamos que vamos estar, sabendo que não vamos estar. Para não ter o quê? Prejuízo. O verso 5, na parte A, ele fala o seguinte. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro. Nem aceita suborno contra o inocente. Eu vou de forma intencional sempre repetir isso. Se nós queremos viver um 2021 melhor e os anos seguintes melhores, nós temos que nos apossarmos da palavra de Davi no Salmo 15. Salvação já temos, porque é por graça e fé. E misericórdia, porque é misericórdia mesmo. Mas temos que caminhar, ó. Nós temos que ter essas características entranhadas em nosso ser, ó. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro. Nós não devemos ganhar dinheiro com a miséria alheia. O mundo está essa bagunça porque tem pessoas se enriquecendo com a miséria do pobre. Nós vimos isso acontecer nesse momento, nesse ano, amados. Quantos políticos, quantos empresários não enriqueceram com a doença? Sem pensar naqueles que estavam morrendo. Nós não podemos agir dessa maneira. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre Israel. Israel, amados, era uma sociedade basicamente agrícola. Então, por essa razão, quando alguém chegava e pedia dinheiro emprestado para outro, era para plantar e para comer. Não era para comprar uma casa, comprar uma fazenda, não. Era basicamente para isso. Quando se pedia dinheiro para alguém emprestado, era basicamente para plantar e comer. Acontece que muitos irmãos israelitas estavam fazendo o seguinte, estavam emprestando e cobrando juros altíssimos das pessoas que não tinham como pagar e acabavam fazendo-se de escravos. Lá em Neemias, no capítulo 5, do verso 1 ao 5, está num contexto sobre isso, de irmãos que estavam emprestando dinheiro a juros, o irmão de nação não podia pagar, vendia os seus filhos para serem escravos, para o quê? Para pagar a dívida. Se ganhando vantagem financeira através da miséria do seu próprio irmão. Vamos pensar aqui rapidinho aqui, amado. Se alguém chega para você e fala o seguinte, meu querido, estou querendo comprar um carro ou querendo comprar uma casa ou algo parecido e eu não tenho dinheiro total, teria como você me emprestar esse dinheiro? E você fala o seguinte, ó, eu tenho esse dinheiro no banco aplicado, eu posso te emprestar e você me pagar com os juros que eu iria receber se estivesse no banco. Isso é errado, amados? Não. Eu não vejo como erro isso. O erro é você emprestar e colocar um juros absurdo para lucrar muito mais em cima do seu irmão. Isso é o quê? agiotagem. Agiotagem. Você está prendendo o seu irmão, fazendo o seu irmão de escravo. O texto está falando de pessoas que estão explorando, usurpando o pobre através de empréstimos e cobranças de juros abusivos. Abusíveis. Não deve ser a conduta daqueles que vão morar no céu. Quem age dessa maneira é traiçoeiro. Porque ele finge que está ajudando. Na verdade, ele só está pensando em tirar lucro. O santo de Deus não tira lucro da miséria alheia. E completando o verso, não aceita suborno contra o inocente. O salmista se refere à prática daquele que recebe suborno. Daquele que recebe algum ganho para testemunhar contra a outra. Se você for ver lá a história de Nabote, lá em 1 Reis, você vai ver isso bem claro, na qual Jezabel, ela faz uma emboscada e Nabote foi condenado com base em falsos testemunhos. Pessoas mentiram para prejudicar a outra. Então nós não temos que agir dessa maneira, nós precisamos ampliar nossa mente, ampliar o nosso pensamento. Se nós queremos dias melhores, precisamos rever a forma como lidamos com o nosso dinheiro e com nossos negócios. De que maneira eu lido com isso? Como queremos um mundo sem corrupção se nós mesmos pagamos propinas para o guarda de trânsito? Como? Como? Como que vamos querer mundos melhores se nós mesmos damos um jeitinho aqui, um jeitinho ali para sempre, o quê? Ganhar vantagem. Quem dá suborno ou aceita suborno está agindo contra a justiça de Deus. E nós não podemos andar desta maneira. Não podemos agir assim. Dando uma passada geral pelo Salmo, com muito carinho, a gente percebe algumas palavras e sentenças que regem o Salmo. São elas: íntegro, justo, verdade, não usa a língua para difamar, não faz mal ao semelhante, não lança calúnia, rejeita quem merece desprezo, honrar, manter a palavra, não emprestar visando lucro, não aceitar suborno contra um inocente. Ó, são as palavras e sentenças que regem o Salmo. Realmente eu entendo, amado, que carregar tudo isso é difícil. Sim ou não? É difícil. Mas não é impossível. Difícil é, impossível não. Se nós olharmos para Jesus, né? Para o Senhor Jesus, e dele buscarmos isso, nós vamos o quê? Vamos conseguir. Hebreus 12, 2. Fala: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem nos aperfeiçoa. Amém, amados? Então isso aqui é o quê? É um aperfeiçoamento que nós temos que ter a partir do momento que colocamos o nosso olhar fixo em Jesus. Eu quero fechar essa palavra, que você ficasse de pé nesse momento, com a parte B desse verso 5. A parte B foi a que nós repetimos juntos no começo. Quem assim procede nunca será abalado. Vamos repetir? Quem assim procede nunca será abalado. quem? Eu quero terminar a mensagem nessa manhã com a palavra de encorajamento para a sua vida. Você pode fechar seus olhos nesse momento? Pensar um pouquinho na sua conduta. Pensar um pouquinho naquilo que o Salmo 15 ele reflete para nós. A palavra de Deus, ela satisfaz quem busca esse caminho. Eu, você, nossa família, nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo, ele ainda vai ter muitos desafios pela frente. Mas quem desse modo procurar proceder, terá certeza de que estará num caminho certo de retidão e que será bem assistido por Deus. Bem assistido. Proceder, aquele que andar num caminho de obediência e agir de tal maneira, não somente pensar ou desejar isso, né? Não somente isso, mas buscar, fazer disso aí sim uma meta, ter uma busca incansável. Para esses, o Salmo, para esses o Senhor diz, não serão jamais abalados. Estarão arraigados na palavra de Deus e eles terão um firme fundamento em suas vidas, porque estão construindo sobre a rocha. E nos dias de grande tempestade, quando vier temporais, doenças, não abaterão a sua casa, pois estarão firmados na rocha, porque seus pés estarão firmemente plantados no caminho do Senhor. Nós seremos como uma árvore plantada firmemente junto a ribeiros. E mesmo que os ventos venham, porque ventos acontecem, os ventos eles vêm, tempestade vem. E mesmo que isso aconteça, que as adversidades venham e soprem sobre nossas vidas, nós não seremos abalados, porque o Senhor estará conosco. O Deus forte estará conosco. Haverá uma força interior do Espírito Santo que vai te manter de pé. Erga suas mãos ao céu, amados. É tempo de agradecer a Deus. Oh, eu sei que você tem muito motivo para agradecer a Deus. Eu sei que esse ano foi um ano de muito choro. Você chorou muitas vezes. Você chorou. Se lamentou, você perdeu entes queridos, perdeu pessoas que você amava, pessoas que vão fazer uma falta tremenda para você, perdeu emprego, perdeu negócios. Não tem como reparar nada disso, amado, mas o Senhor está com você, o Senhor está contigo. E se nós procedermos da maneira que o Salmo 15 nos indica, nós teremos dias melhores. Seremos agentes de melhoria para a humanidade. Comece aí nesse momento a agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos. Se o Farnê, por favor, vem orar por nós nesse momento. Você pode agradecer? Quem é que pode realmente agradecer ao Senhor pela vida? Pelo dom que há em ti, pela salvação, pelas suas misericórdias, pelo amor incondicional que ele tem. Amado, se Deus fosse nos olhar pelas nossas qualidades, por aquilo que nós fazemos, nós seríamos fulminados. Mas ele tem um amor por nós tremendo, que ele vem, nos exorta, nos coloca de novo no caminho e fala, filho, vamos seguir de novo. Você pode cair, o Senhor te levanta e segue, continua contigo, te ensinando um novo caminho. Oh Deus, sou Pai.
Palavra de orientação, direção que Deus nos deu nessa manhã. Estive muitas vezes procurando culpados, por que o mundo está assim. Mas que a gente possa tocar a palavra culpa por responsabilidade, pensar qual a minha responsabilidade para que esse mundo seja melhor. Sendo filhos. Agora no final, o pastor Cláudio foi muito levado a nos falar sobre gratidão no momento final da palavra. E esse foi um ano difícil, eu estou repetindo isso toda hora, eu sei que você ouviu isso várias vezes. Tornou-se lugar comum dizer isso. É um ano que exigiu muita misericórdia de nós. No sentido da palavra misericórdia, sabe? Que é miseris cardia, ou seja, é o meu coração sentir a miséria do outro. Sentir a dor do outro, de quem sofreu. Mas também é um ano que não podemos esquecer a gratidão. Eu queria encerrar esse nosso encontro agradecendo ao Senhor por esse ano, mesmo no meio de tanta dor. Agradecer pelo amor dEle, pela graça dEle, que nos faz andar da forma que foi pregada aqui o Salmo 15. Que, como Cláudio disse no começo da pregação, nós não faremos isso para sermos alcançados pela graça de Deus. Nós viveremos assim porque a graça nos alcançou e manifestaremos o Senhor para os nossos irmãos. Por isso já é motivo de gratidão, mas eu queria que nós, de forma muito objetiva agora, agradecesse por questões específicas onde percebemos, no meio de tanta tragédia, no meio de tanta dor, um ato da graça de Deus. Veja bem, quando eu digo eu sou grato a Deus por isso, ou por aquilo, ou pela casa, ou pela faculdade, ou pelo casamento, ou pela cura, eu não estou esquecendo a dor de quem sofreu, você entende isso? Não quero anular toda a dor que esse mundo viveu esse ano por um motivo de gratidão. Mas eu não posso também, por causa da dor, esquecer a gratidão. Então, assim, com seus olhos fechados, quero que você lembre onde esse ano você percebeu a mão de Deus te tocando e sendo gracioso contigo. E que cada um ficasse à vontade de dizer uma coisa, um motivo de gratidão esse ano. Alguém pode dizer isso? Se quiser falar mesmo com a máscara bem alto, fale uma frase, uma coisa pela qual você diz, eu sou grato ao Senhor esse ano por isso. Alguém pode dizer uma coisa, pelo menos? Pode falar. Diz uma. Oi? Oi? Pela saúde. Pela família. Pela saúde. Pela saúde. Pela saúde. Pela cura. Pela família. Quem mais? Pelos amigos. Pelo sobrenatural. Pelo Bernardo. Quem mais, gente? Fala aí. Pode falar. Pelo misericórdia, pelo quê? Pela prosperidade, pela vida financeira, amém, desculpa. Pela misericórdia, quem mais, gente? Pela vida, oi? Pela visão? Oi? Pela provisão, pelos amigos, Patrícia falou isso. Pelo pão de cada dia. Pelo quê? Pelo relacionamento. E isso é difícil. Nossa, gente, vou falar uma coisa com vocês. Eu estou sem máscara, estão de máscara hoje. Eu sou grato a Deus por muita coisa esse ano também. E nós aprendemos esse ano como faz falta isso que a Beth acabou de falar, o relacionamento. Como foi difícil falar com máscaras. Não ver o sorriso. Aprender a ver o sorriso pelos olhos, né? Quando alguém sorri, os olhos de uma forma mudam o formato. Eu quero ser grato a Deus por tudo isso que vocês falaram. Pelas bênçãos que recebemos do Senhor no meio de tanta dor. Pela ONG. E essa ONG se manteve mesmo no meio de toda essa crise, cuidando de gente, cuidando de famílias. Essa obra que foi feita no meio de toda a dificuldade, uma obra foi feita, uma obra séria, de estrutura aqui para a nossa igreja. Temos motivos de gratidão. Não esqueça isso. Não permita que as circunstâncias, que são difíceis demais, roubem de nós um coração grato. Quando Paulo escreve assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe onde Paulo estava? Hã? Lembra onde ele estava? Num cárcere, preso, condenado à morte. Mas dizia, alegrai-vos. É um tempo difícil. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de durante um ano inteiro. E mais um tempo. Sentir a dor de irmãos que vivem isso a vida inteira. Tem gente que a vida inteira não recebe um abraço. Tem gente que a vida inteira não tem com quem conversar. Tem gente que todo Natal celebra sozinho. Tem gente que a vida inteira cultua em lugares escondidos, que não tem liberdade para cultuar. Por isso eu quero que, no final desse culto, depois de tudo que ouvimos na palavra dessa manhã, e pela gratidão que apresentamos a Ele, oremos sim, Maria. Pela família do... Amém. Amém. Amém, Maria. Grata pela vida da filha, do genro, da família do genro, do seu esposo. Fala, amor.
Pode? Rapidinho, irmãos. Não tinha como deixar de dar esse depoimento pela ONG, né? Porque muitos de nós aqui somos contribuintes da ONG. E a Bíblia fala sobre órfãos e viúvas. E nos últimos meses, nós fomos interpelados. Ana Cláudia ligou para mim e falou: será que a gente pode ajudar uma família? A Secretaria da Vara da Infância pediu uma ajuda, um socorro no meio da pandemia. Os alunos da faculdade não podiam atender. E eu falei com o Hudson, que é um estudante, falei: você vem comigo. Falei com a Fernanda: você vem comigo e a gente vai atender presencialmente. Duas crianças seriam devolvidas pela terceira vez, porque essas famílias não tinham como, não sabiam como lidar com a situação, né, de crianças que são adotadas em situação bem difícil. Elas vieram de um abrigo. E quando a Ana Cláudia fez esse pedido para nós, né, via ONG, a pessoa da Vara da Infância, e nós nos colocamos à disposição. Quando eu falo nós, somos todos nós. Se você é um contribuinte da ONG, se você está aqui nessa igreja, todos nós três poderíamos estar no fronte de batalha, o quarto, que é o Mauro, o Messias, que serve o cafezinho para a gente ali enquanto a gente atendeu essa família. Foram 3 meses de árduo trabalho, mas essas crianças não foram devolvidas. Essa família está linda, sim. Foi um trabalho tão grandioso. O Hudson saía a cada encontro chorando, porque ele está iniciando nesse trabalho. E eu penso em quanto é um trabalho de formiga, cada um que faz um pedacinho. A Bíblia fala, irmãos, Deus tem um quê com os órfãos, com as viúvas. Isso que o pastor falou. Então, nós não poderíamos deixar, né? Quando eu pensei na gratidão, eu falei: Senhor, muito obrigada, porque a ONG não morreu. Ela existe. Às vezes você olha ali, você não vê nada acontecendo, mas milagres acontecem. Com 50, com 30, com 100 reais que você dá, você mantém aquilo ali. E eu não estou aqui para pedir oferta para a ONG, não. Eu estou aqui para que a gente seja grato quanto 100, quanto igreja. Que essa porta estava aberta quando nada mais podia acontecer. E duas crianças, nós estávamos semana passada, Ana Cláudia, a gente fazendo uma revisão desse trabalho, e ela falou: meu Deus, a gente não tem noção do que isso pode reverberar no país, um trabalho como esse. Então a gente precisa entender qual a nossa missão como igreja. Mesmo no momento fechado, o Senhor tem feito grandes milagres, e é a Ele toda a glória, porque nós somos gratos. Amém, irmãos?
Isso, aplauda ao Senhor. Por isso eu quero encerrar esse culto de gratidão. Parece um paradoxo, mas encerrar esse culto de gratidão com um pedido a Deus. E o pedido é que Ele gere em nós um coração misericordioso. Eu tive muitos motivos de gratidão esse ano, mas tive um motivo principal de tristeza. Foi perceber como nós, como igreja, eu digo igreja como um todo, exercemos pouco a misericórdia. Esse foi o ano onde nós estivemos mais interessados em brigar pelos nossos direitos e pelas nossas razões do que exercer misericórdia. E foi um ano de necessidade de muita misericórdia. Muita gente sofreu. Muita gente enterrou seus entes queridos sem poder se despedir. Muita gente viveu os últimos momentos das suas vidas em um leito de hospital sem poder ser visto por ninguém. Nós não sentimos isso na pele, eu não senti. Não sei se alguém aqui teve isso na pele de perto, algum parente que morreu dessa forma. Alguém teve assim? Você teve, Jean? Um parente que morreu dessa forma? Teve também, Lani, né? É, Lange, nosso querido Edson lá, né? Como foi duro para alguns irmãos. Nós não sentimos isso na pele. Eu não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, porque a vacina está começando agora. Nós estamos começando, encerrando um ano e começando o outro com as mesmas brigas do começo da pandemia. Quem tem razão, quem tem direito, quem está com a verdade, quem quer levar vantagem. Argumentos fortíssimos, seja de notícias verdadeiras ou de fake news, mas pouquíssima misericórdia dos dois lados. Saindo da pandemia, houve um momento nesse ano no Brasil que deixou claro para mim a falta de misericórdia em todos os lados, que eu nunca vou esquecer, que foi aquela menina de 10 anos que abortou o bebê fruto de um estupro. De um lado, aqueles que são contra o aborto, como eu sou contra o aborto, dizendo que ela ia para o inferno, que o médico ia para o inferno, que ela abortou a criança. Do outro lado, os que defendem o aborto, batendo nos que são contra. E todos os dois grupos em frente ao hospital onde a criança estava sendo operada. Nenhum lado teve misericórdia. Nem na direita, nem na esquerda. Nem nos ímpios, nem na igreja. Então, minha oração sincera, depois de tudo que ouvimos hoje, quando o Cláudio começou o Salmo 15, falando aquele que é íntegro, ser inteiro é isso. Na inteireza cabe a misericórdia. A miséria, o miseris cardia, um coração que acolhe a miséria do outro. Por favor, irmãos, que Deus gere isso em nós, em 2021. E eu peço humildemente mais uma vez, eu faço um apelo a vocês. Eu faço um apelo a essa igreja, quem estiver assistindo pela internet. Isso aqui é uma ferramenta que pode trazer vida. Por favor, amados irmãos, não usem mais as redes sociais para se ferirem. Mas tenham misericórdia. Quando você não tiver nada de bom para dizer, não diga nada. Por mais que a provocação de alguém te irrite tanto, que você tenha vontade de dar uma resposta dura, lembre da misericórdia de quem está sofrendo nessa hora, que não está aí nem aí para discussão teórica, ou teológica, ou filosófica, ou política, ou ideológica. Está vivendo a dor. E que nós sejamos aqueles da misericórdia, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Desgraçados, sem a graça, aqueles que não exercem misericórdia, que quando precisar de misericórdia, não alcançarão misericórdia. Isso é a antítese da bem-aventurança. Então, com um coração grato por tudo que Deus fez por nós esse ano, pelo cuidado dele, pelo amor dele, pela graça dele, pela família, pelos amigos, pelo relacionamento, pela cura, pela saúde, pela ONG, no meio de toda essa gratidão, que o nosso coração grato diga: Pai, nos dê em 2021 um coração mais misericordioso. Que nós sejamos conhecidos como aqueles. Aqueles são os da misericórdia. Aqueles são aqueles que choram quando todos estão lutando e brigando. Choram pela igreja, choram pelos de fora, choram pelos que morrem, choram pelos que são hospitalizados, choram pelas famílias que estão órfãs, choram pelas famílias enlutadas. Que Deus nos dê um coração misericordioso. Pai, muito obrigado por esse ano de 2020. Mesmo no meio de tanto caos, te oferecemos ações de graças pela família, pelos relacionamentos, pelas amizades, pela saúde, pela cura, pelo consolo, pela nossa ONG, por essa igreja, pela obra que foi realizada na igreja, por pessoas que compraram suas casas nesse meio do caos, que passaram em faculdade, começaram mestrados ou doutorados, que tiveram o casamento restaurado, compraram seu carro, foram roubados e compraram um carro novo, pessoas que perderam e recuperaram. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos com coração grato, gera em nós um espírito de misericórdia. Nos faz ser misericordiosos, Senhor. Que de toda dor que esse ano causou em nós, que o Senhor nos tenha nos depurado, para que entremos 2021 com misericórdia no coração. Que o nosso coração sinta a miséria do nosso irmão, e ela nos fira tanto, que não tenhamos força para outra coisa, senão amar. Amar como o Senhor amou, dando-se a si mesmo por nós. Que nós venhamos entender de uma vez por todas que a missão de todos nós aqui é amar. E amar envolve misericórdia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez, pela palavra que recebemos. Que possamos guardar firmemente o que ouvimos nessa manhã. Que a integridade, a verdade, a honra para o que tem que ser dado, o desprezo é o que tem que ser desprezado. Que a falta de desejo de lucrar com a desgraça alheia, isso possa inundar nosso coração e mente, Senhor, para que o Senhor nos guarde no meio de todo o caos. Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Você pode aplaudir o Senhor?